Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a tua Rádio Fátima através do canal 90.5 FM ou também posteriormente através da internet. Lembrando que o programa de hoje, o Pense Verde, chega no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, o associado, e hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano e também, claro, o último programa Pense Verde deste ano, um programa mais do que especial. E hoje ele tem um foco bastante específico, mas também bastante importante, que é o gás carbônico. Primeiro, você sabe o que é exatamente o gás carbônico? De forma bem resumida, só para a gente se situar, o dióxido de carbono, como também é conhecido, o gás carbônico, é um produto químico formado por dois átomos de oxigênio e um de carbono, ou seja, o famoso CO2, encontrado naturalmente na atmosfera, produzido pela respiração dos animais e também pela queima de qualquer matéria orgânica. Mas como esses gases eles funcionam exatamente? É aqui que a gente chama o Minuto da Terra para explicar.
A Terra e a Lua estão basicamente na mesma distância do Sol. E mesmo assim, a temperatura média na Lua é de 18 graus negativos. E pior ainda, varia de 170 graus negativos durante a noite a 100 graus positivos durante o dia, frequentemente superando as temperaturas mais quentes e mais frias já registradas na Terra. E enquanto os dias e noites na Lua são cerca de 14 vezes maiores do que na Terra, a relativamente rápida rotação do nosso planeta não é o que nos salva dessas temperaturas malucas. O que nos protege é a nossa atmosfera. Durante o dia, ela serve como um escudo, bloqueando os raios solares mais nocivos e cerca de um terço da luz. Ao mesmo tempo, ela retém radiação infravermelha, também conhecida como calor, que irradia para fora da nossa superfície aquecida pelo Sol, evitando que a gente congele durante a noite. Para que a nossa atmosfera absorva qualquer tipo de radiação, ela precisa ter algumas partículas eletricamente carregadas para que as ondas eletromagnéticas trabalhem. E a maior parte da nossa atmosfera é composta de moléculas de gases que não têm uma carga elétrica. Elas todas têm um número equilibrado de prótons positivos e elétrons negativos. Mas algumas moléculas mantêm a maioria dos seus elétrons negativamente carregados de um lado, criando um desequilíbrio que permite balançar de um lado para o outro, absorvendo a energia de raios infravermelhos que passam por ali. Por exemplo, a água, o ozônio e o óxido nitroso são todos desequilibrados eletricamente, então todos conseguem absorver a radiação infravermelha. Depois, há gases como o dióxido de carbono e o metano. Teoricamente, nenhum deles é desequilibrado para os lados, então eles não parecem capazes de absorver qualquer calor. Mas, na verdade, moléculas de gases não ficam imóveis. Elas esbarram umas nas outras bilhões de vezes por segundo, se jogando para todos os lados, vibrando e girando. E acontece que ambas as moléculas de dióxido de carbono e metano passam a maior parte do tempo dançando, permitindo que elas absorvam os raios infravermelhos e ajudem a isolar a Terra. Mesmo que muitos diferentes tipos de moléculas possam absorver radiação infravermelha, a grande maioria da nossa atmosfera não consegue, pois é feita de nitrogênio e oxigênio, que não possuem um desequilíbrio em sua carga mesmo quando vibram. De qualquer maneira, aquele 1% estável absorve tão bem os raios que consegue interceptar cerca de 90% do calor que tenta escapar da Terra. Cada raio capturado faz um passeio pela atmosfera e a maioria acaba retornando para a superfície pelo menos uma vez antes de escapar para o espaço. Nós não precisamos visitar a Lua durante uma noite congelante para saber o quão importante esse jogo de pinball com raios é importante para a Terra. Registros de temperatura dos nossos climas mais frios mostram que pequenas variações do dióxido de carbono produzem grandes mudanças na temperatura. Eles mostram também que, em comparação com os últimos 800 mil anos, o jogo hoje é muito, muito mais difícil.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
E aproveitando também para entender de uma forma mais lúdica, ainda dentro do tema gás carbônico, o Minuto da Terra traz para a gente a ecologia dos super-heróis.
Existem vários super-heróis por aí, e a união dos seus poderes é o que faz eles terem sucesso como um grupo. O Capitão América, o Hulk e a Feiticeira Escarlate fazem coisas incríveis por conta própria, mas eles só podem derrotar os maiores e piores vilões se unindo. E embora muito das histórias em quadrinhos exista apenas na ficção, aqui no nosso universo acontece algo bem parecido com a Liga dos Sequestradores de Carbono do nosso planeta. Eu sei, parece bobo, mas deixa eu explicar. Essa equipe é liderada, sem surpresas, pelas árvores, que todo ano sugam milhões de toneladas do carbono no ar que aquece o nosso planeta e guarda ele nos seus troncos, folhas e raízes. As árvores sozinhas armazenam mais de 3/4 do carbono acumulado, ou sequestrado, em todos os seres vivos. E assim como os super-heróis têm diferentes superpoderes, as espécies de árvores têm diferentes estratégias para absorver todo esse carbono. Algumas investem em raízes profundas, outras brotam folhas grandes como se fosse um painel solar, ou então crescem super rápido para preencher lacunas na copa. E assim como os super-heróis, as árvores têm melhor desempenho quando trabalham em parceria umas com as outras. Em um local com apenas uma espécie, todas usam a mesma estratégia, o que significa que elas rapidamente começam a interferir umas nas outras e ninguém cresce muito rápido. Como resultado, elas não conseguem sequestrar muito carbono. É mais ou menos como uma cidade de Nova York cheia de homens-aranhas iguais não seria tão super. Uma cidade cheia de diferentes super-heróis, no entanto, é maravilhosa. Da mesma forma, em uma floresta com várias e diferentes espécies de árvores, cada uma pode usar uma estratégia diferente. Assim, elas coletivamente aproveitam mais dos recursos disponíveis e todas ficam maiores, melhores, mais fortes e podem reter mais carbono. Uma floresta diversificada pode capturar 2 vezes mais carbono do que uma floresta com uma única espécie. Mas os melhores times também possuem ajudantes. Embora outras espécies não armazenem muito carbono por conta própria, elas podem fazer a sua parte na batalha. Fungos ajudam as plantas a absorver mais recursos, animais movem sementes e nutrientes de um lado para o outro, e claro, quando um membro do esquadrão cai, os micróbios o decompõem e transformam em solo fértil. Ainda estamos medindo os impactos desses ajudantes e como eles diferem entre os ecossistemas, mas já sabemos que eles podem ter grandes efeitos. Um estudo descobriu que dobrar o número de espécies de mamíferos em uma floresta tropical pode mais do que dobrar a quantidade de carbono armazenado em suas árvores. Por falar em mamíferos, os humanos também podem entrar na luta. Povos indígenas há muito tempo cuidam das florestas com pequenas queimadas controladas, que protegem contra incêndios muito maiores e podem aumentar a biodiversidade e a produtividade como um todo. Alguns ecologistas florestais acreditam que, assim como as espécies podem trabalhar juntas para ajudar um ecossistema a funcionar melhor e armazenar bastante carbono, ecossistemas inteiros, desde campos a tundras e oceanos, podem trabalhar juntos para aumentar a produtividade de grandes regiões, permitindo que o planeta como um todo consiga ajudar no problema do carbono. E a gente realmente precisa pensar como um só. Por que será necessário cada pantera negra, carcaju, minhoca, falcão, louva-a-deus, vespa e muito mais para vencermos o supervilão da vida real do nosso planeta?
Perfeito, muito obrigado. E lembrando, mais uma vez, que o nosso programa tem um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Seguindo dentro do nosso tema, você sabe o que é o mercado de carbono? Quem explica isso pra gente é Álvaro Couto.
O mercado de crédito de carbono se refere ao sistema de compensações de emissão de carbono. Isso se dá quando uma companhia que não atingiu suas metas de redução de gases de efeito estufa compra créditos daquelas que reduziram suas emissões. O presidente da Associação Brasileira de Direito da Energia e do Meio Ambiente, Alexandre Sion, explica que as empresas podem se interessar na aquisição de créditos de carbono para que possam cumprir suas metas de emissão de gases poluentes.
A compra de crédito de carbono traz potencialmente para as empresas uma série de vantagens, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, a incorporação da sustentabilidade como valor agregado, o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e o ganho de imagem e criação de valor para a iniciativa sustentável. E seja no médio ou longo prazo, essa prática pode promover o crescimento da companhia e a geração de novos empregos.
Presente nas discussões na COP27, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, vê crescimento econômico e sustentabilidade ambiental como indissociáveis.
Não há como a gente pensar em desenvolvimento sem se preocupar com a questão climática. O progresso dos países, obrigatoriamente, passa pelo meio ambiente. Não há como a gente dissociar disso. A questão ambiental ela deve ser pensada e discutida de forma global, para que a gente possa ter êxito e para que a gente possa também evitar problemas ainda mais sérios, que tragam consequências negativas para todos nós.
Diante da relevância do tema, o Congresso Nacional conta com mais de uma proposta em tramitação para tratar do assunto. Uma delas é o Projeto de Lei 412 de 2022 do Senado, que traça diretrizes gerais para estabelecer o mercado brasileiro de redução de emissões. Já na Câmara dos Deputados, tramita o Projeto de Lei 528 de 2021, que institui o mercado brasileiro de redução de emissões e busca regular a compra e venda de créditos de carbono no Brasil. Reportagem Álvaro Couto.
Muito obrigado, Álvaro, pelas informações, pela participação, mas você sabia que o Brasil ele pode criar até 8,5 milhões de empregos por conta dessa indústria do carbono até 2050? A reportagem é de Marquesan Araújo.
O Brasil pode movimentar entre 493 milhões e 100 bilhões de dólares com o mercado de carbono. Além disso, pode gerar 8 milhões e meio de empregos até 2050. É o que afirma a mestre em planejamento energético e ambiental e gerente-geral de consultoria da Way Carbon, Laura Albuquerque. Os dados foram apresentados durante o evento Fronteiras e Tendências.
Muitas dessas atividades têm também oportunidades de geração de novas fontes de rendas, um potencial de aumento da receita líquida, além dos co-benefícios socioambientais. E ficou muito claro um fortalecimento das cadeias produtivas de cada um desses setores ao elaborar um projeto de redução de emissão e, consequentemente, uma geração de crédito de carbono dentro desses setores.
Diante da relevância do tema, o Congresso Nacional conta com mais de uma proposta em tramitação que trata do assunto. Uma delas é o Projeto de Lei 412 de 2022, que estabelece diretrizes gerais para o mercado brasileiro de redução de emissões. Outra proposta em análise é o Projeto de Lei 528 de 2021. Entre outros pontos, a medida institui o mercado brasileiro de redução de emissões, que visa regular a compra e venda de créditos de carbono no Brasil. A matéria é de autoria do deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, que destaca a relevância da medida.
O Brasil precisa regulamentar o mercado de crédito de carbono para estimular a redução de emissões em nosso país por parte da indústria e também para dar maior valor a capacidade que a floresta tem de sequestrar carbono da atmosfera. Então, isso deixou de ser uma questão meramente ambiental e hoje é também uma enorme potencialidade econômica para o nosso país.
Os mercados de carbono passaram a ganhar mais ênfase em todo o mundo desde a assinatura por países da ONU do Protocolo de Quioto, em 1997. O acordo entre as nações estabeleceu a meta de que países desenvolvidos deveriam diminuir em 5,2% suas emissões de gases que provocam o chamado efeito estufa. Reportagem Marquesan Araújo.
Perfeito, muito obrigado mais uma vez e lembrando que o programa segue no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Mas também não é segredo que esse tipo de gás, o gás carbônico e outros também em excesso na atmosfera, são prejudiciais ao meio ambiente, sendo que essas ações que a gente pontuou aqui também contribuem, né, para um maior controle em cima disso. Mas que tal a gente entender melhor sobre a redução na chamada pegada de carbono?
Você já deve ter ouvido a expressão pegada de carbono. Ela serve para descrever a quantidade de gases de efeito estufa emitidos na atmosfera. É por isso que empresas que têm compromisso com a sustentabilidade estão dedicadas a reduzir a pegada de carbono. Exemplo disso está no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Syngenta Seeds, em Uberlândia, Minas Gerais. O diretor de desenvolvimento de novos cultivares de soja, Jair Umfred, explica o processo que fez com que 297 toneladas de gás carbônico deixassem de ser emitidos por ano na maior estação de pesquisas da empresa na América Latina.
Neste local, nós desenvolvemos novos cultivares de soja, novos híbridos de milho e temos laboratórios de análises de DNA em plantas e também nós temos a multiplicação de muitas sementes que os agricultores acessam de alguma forma. Somente em Uberlândia, 60% da energia elétrica que nós usamos para fazer essa unidade funcionar Esta energia é produzida por quase 4 mil painéis que captam e transformam a energia solar em energia elétrica.
Para se ter ideia, deixar de emitir quase 300 toneladas de CO2 é equivalente a plantar cerca de 9 mil árvores. A unidade também apresenta redução de efluentes em 92% e preservação de vegetação nativa. Além disso, Jair argumenta que a sustentabilidade em práticas agrícolas, como as que são incentivadas pela Syngenta Seeds, reforça a finalidade essencial que é fruto da atividade.
Se nós olharmos aí para quem está nos ouvindo, a produção de alimentos é uma tarefa muito nobre, que é, na verdade, a tarefa do agricultor. E o que nós queremos fazer é ajudar esse agricultor a ter acesso a sementes cada vez mais sustentáveis. E o que isso significa? Que possamos produzir alimentos para alimentar realmente os mais de 8 bilhões de habitantes que o mundo tem, né?
A Syngenta Seeds conta com 6 estações de pesquisa no Brasil focadas no desenvolvimento de sementes convencionais e geneticamente modificadas de milho e soja. Iniciativas sustentáveis para reduzir a intensidade de carbono estão presentes em todas as unidades. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Muito obrigado, Bruno. E agora vamos nos encaminhando para o final do programa Pense Verde de hoje, sábado, dia 31 de dezembro, o último programa deste ano de 2022, que teve, mais uma vez, o patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E agora, na oportunidade, também eu desejo, em nome de todo o restante da equipe, um feliz ano novo, um próspero 2023 para você que está nos acompanhando. Paz e bem, e nos vemos a qualquer momento na programação. Até ano que vem.